Bom, eu vou só começar por fazer um prelúdio. Nós optámos por fazer um projeto de discurso, não é um discurso, e por isso se chama um projeto, que vai acompanhar a apresentação, e isto para facilitar a vida aos intérpretes e para tornar isto mais fácil para todos vós. Que sabemos, a maior parte não fala português. Começar por agradecer ao excelentíssimo senhor diretor do Centro de Estudos Judiciários, ao excelentíssimo senhor diretor do curso da Academia da European Law, caros e caras palestrantes e participantes, bom dia a todos e a todas. Em nome do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, quero começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para participarmos novamente numa iniciativa promovida pela ERA. E digo novamente porque estivemos neste mesmo local em 2014, num seminário organizado por vós relacionado com a Diretiva Estratégia Europeia de Combate ao Tráfico e outros instrumentos jurídicos a nível europeu. Iniciativa também promovida pelos mesmos parceiros nacionais, o Centro de Estudos Judiciários e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, associação com quem há vários anos o Observatório estabeleceu uma parceria de um resto, que de resto, peço desculpa, também parceira em outros grupos nos quais o Observatório está também presente, como é o caso da Rede de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, sob a coordenação-geral da SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Queremos igualmente agradecer às restantes organizações que cooperam para a realização deste seminário, nomeadamente, e aqui permitam-me uma especial menção, à Comissão Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos da Bulgária, com quem o Observatório do Tráfico de Seres Humanos estabeleceu em 2013 uma parceria no âmbito de um projeto europeu sobre a recolha harmonizada de dados sobre tráfico de pessoas. Cabe-nos à apresentação The Need to Collect, Analyze and Disseminate Information on THB Within the Context of Sexual Exploitation and a National Action Plan, an Overview of Related Financial and Human Costs. Para quem não sabe ou não se recorda, a história do Observatório está intimamente ligada à dimensão do tráfico para fins de exploração sexual. Não vou fugir ao tema, mas não posso deixar de mencionar esta ligação, principalmente após uma semana em que comemorámos oficialmente 9 anos de existência, mais concretamente no passado dia 28 de novembro. O Observatório nasceu do primeiro projeto piloto em Portugal sobre tráfico, designado Cooperação, Ação, Investigação e Mundivisão, mais conhecido pelo Projeto CAIM, cujo foco foi o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Desse projeto surgiu o desenho de um sistema de monitorização nacional, isto é, de uma base de dados harmonizada que recolhesse dados dos órgãos de polícia criminal, mas também de outras entidades não policiais, mas igualmente relevantes para uma compreensão sistémica do fenómeno e que mais tarde viria, então, a designar-se por Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Enquadrado no âmbito do primeiro Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que vigorou entre 2007 e 2010, surgiu na altura descrito como, e passo a citar, o tráfico de seres humanos permanece no contexto português como um fenómeno oculto, cujas dinâmicas e elementos identificadores não têm sido objeto de uma análise profunda nas suas diversas vertentes. Para se atuar e combater este fenómeno social, que avilta a dignidade humana e que tem uma acentuada vertente transnacional em constante mutação, exige-se um conhecimento dos seus contornos, daí a opção como área estruturante pelo conhecer e disseminar informação. Esse maior conhecimento certamente desembocará numa melhor e maior adequação e adaptação das diversas medidas a implementar à nossa realidade, permitindo deste modo aferir e mitigar os impactos deste flagelo na nossa sociedade. Nesse sentido, a adoção de instrumentos de referência nacionais e a criação de um observatório, bem como a realização de um fórum alargado a todos os agentes envolvidos nesta temática, revelar-se-ão importantes mecanismos de diagnóstico e conhecimento das suas especificidades em Portugal, enquanto país de origem, de trânsito e de destino. Passando agora à apresentação propriamente dita, a apresentação foi dividida em duas partes. Uma primeira, sobre a necessidade de recolher, analisar e disseminar informação sobre tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Ou ainda, o que as estatísticas nos dizem ou não. E uma segunda, sobre os custos financeiros e humanos associados. Entre 2008 e 2016, com dados atualizados a agosto deste ano, os fornecedores de dados juntos do Observatório sinalizaram 1.570 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos. Como presumível, referimos à suspeita, ou seja, à classificação inicial, que posteriormente, e segundo a entidade que registra, é alterada para vítima confirmada ou não confirmada, no caso das sinalizações com origem nos órgãos de polícia criminal, ou para vítima considerada ou não considerada, no caso das sinalizações oriundas de organizações não governamentais, instituições particulares de solidariedade social, entre outras entidades. Retirando da amostra os registros não confirmados, não considerados e os pendentes em investigação, ou seja, considerando apenas os registros confirmados, portanto, dos órgãos de polícia criminal, num subtotal de 569 vítimas, e os considerados por outras entidades, num subtotal de 308 vítimas, para efeitos de análise do tema em apreço, retiramos as seguintes principais conclusões à data da última atualização dos dados. Das 569 vítimas confirmadas, a maioria foi alvo de tráfico para fins de exploração laboral, num total de 417 vítimas, seguido de tráfico para fins de exploração sexual, num total de 111 vítimas. Outras formas de exploração confirmadas são, a título exemplificativo, a adoção, a mendicidade forçada, a exploração de atividades criminosas, a exploração laboral e sexual e a exploração laboral e práticas de atividades criminosas. Estas duas últimas formas, em simultâneo. Dos registros oriundos das organizações não governamentais e instituições de solidariedade social, ou seja, as 308 vítimas, a maioria foi sinalizada como presumível vítima de tráfico para fins de exploração sexual, num total de 146, seguida de tráfico para fins de exploração laboral, 92. Nas outras formas, encontram-se situações como a mendicidade forçada, exploração laboral e sexual em simultâneo, entre outras. Observando o cartograma 1, e para os registros com dados ao nível do distrito de exploração, é visível o predomínio de vítimas de tráfico para fins de exploração laboral quando analisamos o território nacional como um todo, mas também por partes, nomeadamente nos distritos da região do Algarve e Alentejo. Já as vítimas de exploração sexual confirmadas concentram-se sobretudo em distritos da região centro, mas também em distritos um pouco mais a norte, como é o caso do Porto e Braga. Metodologicamente, dá-se só aqui nota de que no cartograma estão ausentes as vítimas confirmadas exploradas no estrangeiro, exploradas simultaneamente em Portugal e no estrangeiro, exploradas em mais que um distrito, assim como as vítimas confirmadas que a identificação se deu em trânsito. Adicionalmente, o cartograma representa a prevalência dos distritos, não significando com isto que nesses mesmos distritos não tenham existido outras formas de exploração e de situações que acabaram como confirmadas. Recordando os dados apresentados na tabela 1, num primeiro olhar, existe uma proximidade no número de vítimas confirmadas e consideradas para fins de exploração sexual. Portanto, tendo como variável de análise a entidade que registra, ou seja, de um lado os órgãos de polícia criminal, do outro as ONGs e outras entidades, a diferença é de 35 vítimas. Mas a dimensão quantitativa do fenómeno de tráfico de seres humanos não pode ser analisada sem a apreensão, problematização e reflexão do contexto. Contexto em que as estatísticas são produzidas e contexto em que o fenómeno surge e prevalece. Podemos seguir várias linhas de raciocínio. Tomemos a dimensão de uma análise longitudinal, isolando especificamente a vertente do tráfico para fins de exploração sexual. De um modo resumido, para a subamostra das vítimas confirmadas, observa-se um decréscimo a partir de 2009, com um acréscimo em 2013, uma variação homóloga de 20 vítimas, para um novo decréscimo nos anos subsequentes. Recordo que aqui nestes casos não estão ainda os pendentes em investigação, onde existem também casos de exploração sexual e que, portanto, estes casos, como disse anteriormente, se reportam à última atualização de dados que foi feita. Na subamostra das vítimas consideradas, constata-se uma variação até 10 vítimas entre 2008 e 2012, para um acréscimo em 2013 e especialmente em 2014 e uma nova quebra nos últimos 2 anos. Primeira pergunta. O que aconteceu em 2013, sob a amostra das vítimas confirmadas? E o que aconteceu em 2014, sob a amostra das vítimas consideradas? Em 2013, das 28 vítimas confirmadas, 27 pertencem à mesma ocorrência, isto é, a um mesmo evento, entendido como crime, praticado pelo mesmo grupo. Neste sentido, a reflexão sobre a monitorização ou a necessidade de recolher, analisar e disseminar informação para recuperar o título da nossa apresentação, dirá pouco se o fenómeno do tráfico, do ponto de vista quantitativo, for reduzido à contagem das suas vítimas sem se compreender o contexto de vitimização e de exploração em todas as suas etapas e tipologias. Ou seja, a pessoa vítima deverá ser compreendida no contexto do evento, crime. Vejamos. As 27 vítimas foram detectadas na tipologia Portugal como país de trânsito. Embora, e para a informação disponível, represente apenas 9% da amostra de vítimas confirmadas, a identificação destes casos em postos de fronteira aérea, nos aeroportos de Lisboa e do Porto, revela-se de especial complexidade para os profissionais, grosso modo, pela dificuldade de provar qual o fim da exploração, tipo de tráfico, e por envolver menores, como se verá adiante. Pese embora da observação da distribuição das vítimas confirmadas por ano, resulta evidente representatividade de 2 anos, 2013 com um total de 27 vítimas e 2014 com um total de 18 vítimas, o número de vítimas confirmadas nesta tipificação demonstra como o crime de tráfico, pela sua continuidade, não se restringe a anos isolados. Com isto, queremos dizer que das 111 vítimas confirmadas, cerca de 40 identificadas entre 2012 e 2014 correspondem à mesma ocorrência, na qual se inserem as 27 vítimas confirmadas em 2013. Esta ocorrência, a Operação Naira, foi investigada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que envolveu a nível nacional o DIAP de Lisboa e a um nível europeu a Europol, é relativa a uma rede com elementos no Senegal, Portugal, Guiné-Bissau, Espanha, Luxemburgo, França e Itália. No contexto do evento, apresenta-se uma breve descrição sociodemográfica das vítimas. Todas do sexo feminino, cidadãs de países africanos, com destaque para nacionais da Nigéria. A maioria das vítimas, 22, eram menores de idade, com idades entre os 17 e os, entre os 13 e os 17 anos. Um novo parênteses, para citar o relatório da Comissão Europeia de 6 de setembro deste ano, intitulado 50 progress reports on the partnership framework with third countries under the European Agenda for Migration, que identifica num contexto mais lato a Nigéria como principal país de origem no europeu de vítima de tráfico de seres humanos do sexo feminino para fins de exploração sexual no espaço comunitário. Também num relatório da Comissão Europeia de 2016, ao abrigo do artigo 20º da Diretiva Europeia 2011/36, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, a Nigéria surge como o principal país de origem de país terceiro em 11 Estados-membros, total de 1.188 vítimas para a série temporal 2013-2014, sendo os principais países de destino Itália, França e Reino Unido. Em muitos casos, a Líbia é reportada como principal país de trânsito, rota também mencionada no relatório anterior da Comissão, e em outros, como os da Organização Internacional para as Migrações e da Unicef, tendo como principal destino Itália. Tendência esta também apresentada em relatórios da Europol. Por fim, mencionar que no cômputo geral das vítimas confirmadas entre 2008 e 2016 por exploração sexual, as três principais nacionalidades são cidadãs de nacionalidade brasileira, num total de 29 vítimas confirmadas, principalmente associado a vítimas confirmadas em 2008, num total de 14, cidadãs de nacionalidade nigeriana, num total de 28 vítimas, principalmente associado a vítimas confirmadas entre 2012 e 2014, como mencionado anteriormente, e cidadãs de nacionalidade romena, num total de 25 vítimas, associado a uma distribuição pouco representativa entre os anos de 2008 e 2016. No caso de 2014, das 61 vítimas consideradas, 54 foram registadas por uma só entidade que reportou dados do observatório pela primeira vez nesse ano e que trabalha especificamente na sua missão e em projetos específicos junto de mulheres que se prostituem. Neste caso, Portugal foi tipificado como país de destino. Situações sinalizadas na área metropolitana de Lisboa, novamente relativas a presumíveis vítimas do sexo feminino, todas adultas, embora aqui em três registros não tenhamos informação sobre a idade. Ou seja, sabe-se que é adulta, mas não se sabe a idade ao certo. Com uma média de idades de 25 anos. As presumíveis vítimas são maioritariamente Estados-membros da União Europeia, com prevalência para nacionais da Roménia, num total de 37 vítimas. De entre nacionais de países terceiros, num total de 16. O destaque vai para nacionais da Nigéria, com 11 vítimas consideradas. Por fim, mencionar que no cômputo geral das vítimas consideradas entre 2008 e 2016 por exploração sexual, as três principais nacionalidades são cidadãs de nacionalidade romena, num total de 63 vítimas consideradas, principalmente associada a vítimas registadas em 2014, maioritariamente pela mesma entidade sinalizadora, cidadãs de nacionalidade nigeriana, num total de 27 vítimas, principalmente associadas a registros entre 2015 e 2016, e cidadãs de nacionalidade portuguesa, num total de 23 vítimas, com dispersão de registros ao longo dos anos, destacando-se 2013 com 9 sinalizações. Face ao decréscimo dos últimos anos, dos anos subsequentes, inclusive por esta nova entidade sinalizadora, o Observatório colocou como questões no relatório anual de 2015 se o mesmo decréscimo estaria, entre outros motivos, é claro, associado a eventuais alterações do modus operandi do tráfico para fins de exploração sexual e nos locais passíveis de exploração, equacionando igualmente qual o impacto do eventual término de projetos de intervenção que poderia ter na capacidade de intervir dos técnicos no terreno. Equacionou-se ainda se os resultados globais de 2013, com três grandes ocorrências, isto é, eventos com mais de 20 vítimas associadas, que em conjunto envolveram 114 vítimas confirmadas identificadas no tráfico para fins de exploração laboral no setor da agricultura, teriam, de certo modo, direcionado o foco da atividade dos profissionais para uma maior intervenção, prevenção sobre a exploração laboral. Estas questões mantêm-se sem resposta. Estes dois exemplos demonstram como fatores internos, nomeadamente e associados ao modus operandi, e externos, como é o caso das alterações na estrutura de fornecedores de dados, interferem nas estatísticas anuais que devem, assim, ser compreendidas no tal contexto mais lato de que há pouco vos falei, no sentido de que o aparente aumento ou decréscimo das vítimas registadas pouco poderá dizer, sendo especialmente perigoso dizer-se que o crime está a aumentar ou a diminuir, mais ainda no caso do tráfico para fins de exploração sexual a nível nacional, quando a nível europeu a tendência, como sabemos, é exatamente o oposto. Segundo o relatório da Europol 2015, intitulado Trafficking in Human Beings, Financial. Eu penso que. Okay. Segundo o relatório. Desculpa. Penso que é este o slide. Segundo o relatório da Europol 2015, intitulado Trafficking in Human Beings Financial Business Model, estima-se que o lucro anual do tráfico de pessoas seja de 29,4 bilhões de euros. Estima-se ainda que o rendimento anual de um traficante seja de cerca de 70 mil euros. Relativamente ao tráfico para fins de exploração sexual, o relatório estima que o lucro anual seja de 25,8 bilhões de euros e que a nível europeu e outros países seja de 23,5 bilhões de euros. Mas qual o custo financeiro e humano do tráfico? Anualmente, o Estado português aloca cerca de 1 milhão de euros na intervenção geral sobre o tráfico de seres humanos, verba principalmente alocada aos centros de acolhimento e proteção a vítimas de tráfico, sendo dois dirigidos a vítimas mulheres e seus filhos menores, um dirigido pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e o outro pela Associação para o Planeamento da Família, assim como às cinco equipas multidisciplinares especializadas da Associação para o Planeamento da Família, distribuídas um pouco por todo o território nacional, a saber, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Estas cinco equipas levam a cabo uma intervenção direcionada para a assistência a vítimas de tráfico de seres humanos a nível regional, atuando numa ótica de proximidade e articulação com diversos intervenientes locais nos processos de sinalização, identificação e integração de presumíveis vítimas. Da intervenção destas cinco equipas, foram criadas as cinco redes regionais de apoio e proteção a vítimas de tráfico, as quais integram parceiros de entidades governamentais e não governamentais, assim como as forças de segurança, por forma a uma agilização, peço desculpa, na comunicação e trabalho regional em rede. Sem informação para desagregar o custo do acima mencionado por algumas categorias que podem captar esta dimensão, mas ficamos naturalmente com a referência da sua necessidade, e com isto não dizemos que cada entidade com intervenção direta numa pessoa, deixamos aqui alguma informação mais qualitativa associada e que se relaciona com, e eu aqui espero não me repetir um pouco relativamente à apresentação anterior, com os custos médicos, neste ponto associados à saúde mental, à ginecologia, a infecções sexualmente transmissíveis, vítimas acolhidas com HIV, hepatites, isto entre outras doenças, naturalmente, e custos sociais, relacionados, por exemplo, com o alojamento, em estruturas especializadas, como os centros de acolhimento e proteção para outras estruturas especializadas, pelo apoio social, mas igualmente custos com os filhos menores, também acolhidos, e que em alguns casos implicam o trabalho relativo a competências materno-infantis, com o apoio de alguns programas hospitalares. E custos de prevenção e integração social, nomeadamente a integração no mercado laboral, com potenciais contornos distintos de vítimas de tráfico para fins de exploração laboral, dado o estigma social associado à exploração sexual. Relativamente aos custos humanos, falamos de vítimas que sofreram violência física, ofensas corporais, violência psicológica, por exemplo, ameaças e mesmo agressões a familiares, manipulação e pressão psicológica, isolamento, violência sexual, por exemplo, as violações, e coerção para pagamento de dívidas. Por exemplo, num caso que nos foi sinalizado, a vítima foi obrigada a pagar uma quantia de 6 mil euros através da prostituição. Noutro exemplo, no caso que já se mencionou, envolvendo as vítimas nigerianas, a rede iniciava as vítimas na prostituição, também como método para pagar servidão por dívida, cerca de 5.500 euros, ou seja, para pagar a dívida inicial que teriam contraído. Isto é entre outros casos. Só para concluir, resta-me desejar a todos e a todas dois excelentes dias de troca de conhecimentos e de aprendizagem mútua. Muito obrigado.